Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa quarta-feira, 5 de agosto de 2020, o apresentador Denis Araújo e o colunista Carlos Brito entrevistaram o deputado estadual Aloísio Lessa, do PSB. Em pauta, sua volta para os trabalhos legislativos na Alep, eleições municipais 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Deputado estadual do PSB, Aloísio Lessa. Deputado, exatamente segunda-feira, dia 3, né, o senhor voltou ao mandato lá na Assembleia Legislativa. Mas antes, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, né, do seu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Qual o balanço que o senhor faz, né, desse período, né, que o senhor estava à frente da Secretaria?
Bom dia, Denis. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Um prazer falar novamente para vocês. E um breve resumo da nossa participação dessa missão que o governador Paulo Câmara nos pediu para ocupar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, ela tem vários braços importantes na gestão pública. O maior braço que nós temos é a Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE. Temos a nossa FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência, que é uma agência de fomento para pesquisas científicas, bolsas, né, científicas, bolsas de trabalho, de pesquisa. Temos o Parquetel, que é o Parque Tecnológico do Estado, que envolve muita questão da indústria eletroeletrônica. O Espaço Ciência, que é o maior museu de ciência natural do Norte e Nordeste. Temos a EPC, que é a Empresa Pernambucana de Comunicação, conhecida como TV Pernambuco. E vários projetos que envolvem a área de inovação, também junto a parceiros privados, especialmente com as empresas que formam o Porto Digital. E uma parceria com o Instituto Tecnológico de Pernambuco, o ITEP, que é um OS, que tem um trabalho de muito... que acompanha as tecnologias, certificam laboratórios, certifica estudos em várias áreas aqui em Pernambuco. Então, nós conseguimos realizar uma série de melhorias. Vamos por parte. Na UPE, Denis, nós conseguimos instalar a unidade de radioterapia, que eram equipamentos adquiridos num convênio com a FINEP há 12 anos e que se encontravam encaixotados dentro dos depósitos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E por que se encontravam encaixotados? Porque para você ter um serviço de radioterapia, você precisa de ter um médico especialista em física nuclear, que é para dar a precisão do diagnóstico, né, de radioterápicos, que é para tratamento de pacientes com câncer. Não existe nenhum hospital estadual que tenha esse equipamento no Norte e no Nordeste. O Oswaldo Cruz é o primeiro hospital a ter uma unidade. E destravamos isso com a contratação de uma empresa especialista em medicina nuclear. Então, essa parte foi feita. Estamos concluindo a instalação de equipamentos e de complementos do equipamento, porque o equipamento já existia há 12 anos, e a equipe técnica já está preparada. Então, esse foi o primeiro que nós ficamos dentro do Hospital Oswaldo Cruz, da UPE. Estamos também concluindo a instalação do Centro de Hemodinâmica do PROCAP, é o maior pronto-socorro cardiológico do Norte-Nordeste. E quando o Centro de Hemodinâmica estiver pronto, acho que acredito agora no mês de agosto, mais tardar, se houver atraso por conta da pandemia, em setembro, nós poderemos fazer aqui no PROCAP transplantes cardíacos. Isso é um grande avanço que o governo de Pernambuco está conseguindo finalmente concluir. Melhoramos bastante o centro integrado ao Mauri de Medeiros, que é para tratar a saúde da mulher, a famosa maternidade da encruzilhada vinculado à UPE. E conseguimos também transferir a FOP, que é a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, que ficava em Aldeia, Camaragibe, para vir aqui para a cidade universitária. E no futuro, com recursos que vamos... E agora o novo secretário Lucas, vamos fazer a captação para que a faculdade ela fique integrada no complexo hospitalar do Oswaldo Cruz, ali em Santa Amaro. Então, toda a área de saúde da UPE vão estar próximas umas das outras. Então, esse foi o ponto que envolve a UPE, sem falar que inauguramos a Faculdade de Medicina de Serra Talhada. Já formamos, no final do ano passado, a primeira turma de médicos, depois de 5 anos de estudo lá, em imóveis que foram alugados, mas agora nós temos um centro, né, de acadêmico de medicina lá, pronto, inaugurado pelo governador Paulo Câmara, no final do ano. Indo para a FACEP, nós conseguimos ir além do que a FACEP tem como missão. Você lembra que a sociedade demandou para o estado de Pernambuco aquele processo do vírus da Zika, dengue e chikungunya, e começaram a surgirem crianças com problema de microcefalia. Então, aqui em Pernambuco foi instalada uma grande parceria envolvendo a Fiocruz, o Lica, institutos da área de medicina que atendem crianças e a questão materno-infantil. E foi a partir desse estudo envolvendo a FACEP, recursos do governo, do Tesouro Estadual, e Pernambuco aplicou um modelo para todo o Brasil. Viramos referência no diagnóstico e o tratamento de crianças com microcefalia a partir de estudos que foram parcerias com a FACEP. Foi também através da FACEP que, no ano passado, com aquele acidente ambiental do derramamento de petróleo no litoral do Nordeste, e nós, autorizados pelo governador, lançamos um edital de R$2.400.000 para a contratação de 12 projetos para estudar os impactos em várias áreas provocadas pelo acidente, na área de turismo, na área da cadeia alimentar, na área de comércio nos municípios afetados, no destino dos resíduos que foram capturados na beira-mar. Em estudos científicos para saber o comprometimento de toda a cadeia marítima, que pescadores, barqueiros, colônias de pesca, enfim, isso afetou demais a economia do litoral de Pernambuco e do Nordeste. E agora, recentemente, por conta da pandemia, conseguimos com o governador, através da FACEP também, fazer uma encomenda de 2 grandes equipamentos à China, que são os equipamentos para diagnóstico do coronavírus, que são equipamentos do RT-PCR, que é aquele que em 30 minutos já dá o resultado do exame da Covid-19. Então, nós adquirimos dois equipamentos através da FACEP, com recursos também do Tesouro Estadual. Lá no Parquetel, nós conseguimos também fazer um grande convênio com o grupo Fiat Jeep. Temos lá uma residência tecnológica para aperfeiçoar o conhecimento dos engenheiros da Jeep lá de Goiânia. E nós vamos replicar, através da Faculdade Politécnica de Pernambuco, que forma engenheiros, fazer uma parceria lá dentro do polo automotivo da Jeep, para formar pessoas que não tiveram oportunidade de cursar um curso superior de engenharia. Nós vamos, através do Parquetel, fazer esses dois convênios, né, que é de cooperação técnica para residência tecnológica.
Deputado, inclusive a sua passagem pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela tem sido bastante elogiada pelo trabalho que o senhor, né, fez em todas as áreas da Secretaria. Mas deixa eu integrar aqui a nossa conversa o colunista de política da Folha de Pernambuco, o nosso colega Carlos Brito. Carlos, bom dia.
Bom dia, Denis. Bom dia, deputado Aloysio Lessa. Um prazer conversar com vocês, ouvintes da Rádio Folha. Deputado, o senhor foi secretário, fez esse levantamento aí, e agora de volta à Assembleia, como é que o senhor, esse outro momento político que o senhor encontra, onde o seu partido está indo pela eleição majoritária no Recife, e dessa vez sem a liderança nas pesquisas nesse momento? Como é que o senhor vê esse novo momento político que o senhor encontra?
Bom dia, Carlos Brito. É um prazer falar para você. Eu retorno para a Assembleia, depois dessa missão, para reassumir meu terceiro mandato de deputado pelo PSB, no momento que nós vamos iniciar um processo de eleições municipais. Os 184 municípios de Pernambuco irão escolher seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Alguns prefeitos vão disputar a reeleição e aqueles que encerram seus mandatos, né, vão apresentar, né, opções e, enfim. Nesse caso, nós vamos participar ativamente de várias eleições em vários municípios onde eu possuo base parlamentar. Aqui no Recife, que é a capital, nós vamos estar 100% integrado à campanha do PSB. O candidato já foi identificado, já foi escolhido, mas vai ser ainda homologado na convenção. Será o deputado federal João Campos, filho do saudoso ex-governador Eduardo Campos, e que vai ser apresentado pelo atual prefeito Geraldo Júlio como seu candidato à sucessão. E a gente tem maturidade suficiente de que ninguém deve escolher adversários. Nós temos que disputar com as armas que nós dispomos. A arma principal é a gestão dos 7 anos e 6 meses da gestão Geraldo Júlio. Também a vinculação do que Geraldo fez com o que Paulo Câmara tem feito, com o que Eduardo Campos fez para Pernambuco, esse conjunto político representa esse legado. O PSB representa uma transformação econômica em Pernambuco. Nós dinamizamos a nossa economia, que antes era muito vinculada à questão da monocultura açucareira. Hoje nós temos aqui um polo automotivo. A maior fábrica de automóveis do mundo fica em Pernambuco. Isso foi governo de Eduardo Campos e de Lula na presidência. Nós temos um polo de vidros lá em Goiânia, com o grupo Cornélio Brennan e outras empresas. Nós multiplicamos por 7 a presença de indústrias no complexo portuário e industrial de Suape. Nós interiorizamos o desenvolvimento nas 12 regiões dando benefícios fiscais diferenciados, onde mais distante for da região metropolitana, o rebate de ICMS é mais atrativo. Nós instalamos hospitais em todas as regiões, né, ou UPAs, as especialidades. Nós temos 50 novas escolas técnicas estaduais e outras em construção. Temos mais de 400 escolas de tempo integral. Quando assumimos o governo, eram apenas 6, hoje são mais de 400. Pernambuco deu uma grande revolução na área da educação. Nós temos mais escolas de tempo integral, escolas técnicas, somando os estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais, os três maiores estados. Pernambuco tem mais do que a soma dos três. E Recife está dentro desse pacote. Geraldo Júlio assumiu a prefeitura, né, no tempo que Eduardo era governador. Então fizemos parcerias, criamos o Hospital da Mulher, o Hospital Veterinário, estamos concluindo agora o Hospital dos Idosos. Foram mais de 15 UPINHAS, então a área de saúde está muito robusta, foi Geraldo que fez. Nós temos uma grande melhoria na educação do município. Nós estamos enfrentando uma sequência de obras de infraestrutura. Entregamos a Via Mangue, estamos entregando, né, várias ciclovias, ciclovaxas, para que a mobilidade seja melhor, seja mais saudável e seja mais de pessoas que queiram usar, né, a mobilidade através de bicicleta, de bike ou andar mesmo, né, a questão da caminhabilidade, que é pessoas que vão trabalhar, né, fazendo suas caminhadas. E aqui no bairro do Recife Antigo tem sido, através do Pôr Digital, possibilidades de que as pessoas podem utilizar essa via de transporte, bike ou a pé, e melhorar também o trânsito com a instalação das faixas azuis, né, que é exclusiva para transporte, né, e tentando, através de aplicativos, né, que tem o Uber e tem outros aplicativos, né, para melhorar também o transporte alternativo, né, de quem deseja, né, ir mais rápido. Então, esse legado ele vai ser, né, debatido. São múltiplas candidaturas de oposição, candidaturas que vão debater o Brasil, vão debater Pernambuco e especialmente o Recife. Porque o Recife não está dissociado do estado de Pernambuco e nem Pernambuco está dissociado do Brasil. Nós estamos vivendo numa federação.
Deputado, mas é a primeira vez que o PSB, depois de muitos anos, vai enfrentar números adversos candidatos com representações maiores nas pesquisas. Hoje pela manhã já se falou na composição com a delegada Gleide Ângelo como vice, para que possa engrossar essas fileiras. Como é que o senhor vê esse momento onde o partido não protagoniza os primeiros lugares?
Mas veja só, a gente está vivendo um momento tão atípico. Essa pandemia, ela mexe com as pessoas de uma forma que isso passa a ser o assunto número um. Eu acho que são poucas pessoas que estão tratando de eleição. Quem trata de eleição, Cássio Brito e Denis, é quem está envolvido em eleição. Ou quem é candidato, ou quem tem mandato. Mas o povo, sim, aquele que está buscando superar esse momento, ele acha que ele não está nem lembrando de que vai ter uma eleição. Então, quando a gente fala de pesquisa, de números, os números de hoje não são os mesmos de 6 meses atrás e não serão os mesmos daqui a 2 meses. E quando chegar a eleição, no dia 15 de novembro, os números são aqueles que vão sair das urnas. Então, se hoje o candidato número 1 tem uma vantagem, o 2 está ali, né, todo mundo embolado, o 3 com chance, e outros que não têm chance nenhuma, esses números podem ir se alterando. E, de fato, o que vai estar sendo avalizado e avaliado é o resultado da gestão do atual prefeito. Se o prefeito está sendo um bom gestor ou se é considerado um péssimo gestor, ele vai ter que apresentar o seu candidato. E a oposição vai dizer o que é que desejam fazer no Recife. Então, você não percebe ninguém falando do que desejam falar no Recife, a não ser o candidato que é apoiado por Geraldo Júlio. Ele quer ser um prefeito melhor do que Geraldo tem sido. E a oposição quer ser o candidato para derrotar o atual prefeito e não para dizer que vai fazer o saneamento, que vai melhorar o abastecimento d'água, que não é ação do município, é do governo do estado, é com PES, que vai melhorar a mobilidade. Todo mundo critica a mobilidade, mas ninguém tem uma proposta para melhorar a questão do trânsito do Recife. Né? Porque ele não está dissociado. O Recife tem os mesmos problemas de trânsito de Olinda, de Jaboatão, de Paulista, porque são cidades integradas umas às outras. Tem que ser uma política de integração, tem que ser uma política metropolitana e não apenas municipal. Então a gente tem que ver propostas, tem que ver quem tem uma base de que deseja fazer para melhorar o Recife e não ficar só em futrica, só em dinamizar, né, uma coisa que é muito ruim, que é esse estado policialesco. Todo mundo acha que a polícia é que deve governar o país. Todo mundo acha que é um promotor de justiça que deve governar o país. Todo mundo acha que é um ministro do Supremo ou um desembargador do tribunal. Não. Quem deve governar o município são as pessoas escolhidas pelo povo. Então, não é Pedro que, ou Maria ou Joaquina, né, que querem derrotar alguém para fazer o quê? Essa é a primeira pergunta. Qual é a proposta? Qual é a ideia? Querem fazer o quê? Primeiro é isso, avaliar a gestão e ver quem de fato está preparado para tomar conta de uma máquina pública. Isso não é uma bodega, não. Isso não é um quiosque nem um fiteiro. Governar o Recife requer conhecer os problemas, entender o que é orçamento, o que é que tem de dinheiro para poder fazer. É, quando você aprova o orçamento, você aprova ele para 4 anos. É chamado PPA. Então, o prefeito do Recife, o atual prefeito, ele vai encaminhar para a Câmara agora, nesse segundo semestre, o PPA para 2021 até 2024. Quem vencer as eleições vai trabalhar no orçamento aprovado porque quem não estava ainda no governo. Então, você tem que saber que orçamento é esse, o que é que pode fazer na área de saúde, na área de educação, na área de mobilidade, na área de transporte, na área de saneamento. Aí tem que ver a peça orçamentária. Tem um candidato a prefeito aí que não sabe nem o que é isso. Então, precisa primeiro saber o que é isso. Precisa saber, né, as dificuldades de governar uma cidade com as características do Recife, uma cidade que está, inclusive, abaixo do nível do mar. É uma cidade que no inverno sofre muito, é uma cidade que tem muitos morros, então os serviços públicos para chegar no morro não é igual a uma cidade plana, uma cidade planejada, uma cidade urbanizada, é diferente, né? Então, as pessoas vão ter que falar a verdade.
Deputado,
as pessoas vão dizer...
Deixa eu aproveitar que o senhor falou na questão da oposição, né, que vai ter essa discussão de gestão, da atual gestão, né, e o contraponto da oposição. Mas na oposição nós vamos ter, né, pelo menos aí são pré-candidatos, né, dois pré-candidatos que fazem parte, né, da base do governo Geraldo Júlio, né, a Marília Reis, que é do PT, é pré-candidata, o PT, né, faz parte da gestão, e também o pré-candidato Túlio Gadelha, que é do PDT, que também faz parte da gestão, né? E aí nós vamos ter aliados na oposição, né, ao governo Geraldo Júlio, aliados inclusive que também são responsáveis pelos ônus e bônus da gestão, mas que saem, né, para uma posição de oposição e de disputa eleitoral. O senhor, além desse aspecto, o senhor não acha que a esquerda, né, quando não se une, ela fica enfraquecida nessa disputa eleitoral?
Denis, Carlos Brito, bora usar algumas lembranças sobre política. Tem um ditado popular que diz que quando o gato sai de casa, o rato sobe em cima da mesa, porque não tem ninguém para tomar conta dos ratos. Quando você está numa gestão pública e você tem um grupo de aliados, tem partidos aliados para dar sustentação, tem partidos aliados para ajudar a governar, tem partidos aliados para, né, ocupar uma secretaria que tem um perfil mais próximo àquela pessoa que foi convidada para assumir. Então, você tem 7 anos e meio de 8, o governo é de 8 anos, foi eleito e reeleito para 8 anos. Então, se em 7 anos e meio você ocupou espaços nessa gestão, né, você primeiro tem que explicar ao cidadão de Recife, ao eleitor de Recife, o que é que ele fez em 7 anos e meio. Qual foi a contribuição que ele deu em 7 anos e meio? Quais foram os avanços que o espaço, a pasta, a secretaria que ele ocupou melhorou em 7 anos e meio? Isso é uma coisa. Pronto. A segunda é que tem gente que se aproveita de momentos de eleição para mostrar sua verdadeira face. Né? Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, tem aí gente que legitimamente pode ser candidato, tem outras que de forma oportunística também desejam ser candidato, e tem outros que não sabem nem por que são candidatos. Né? Então, você vai analisar caso a caso, um a um. Quem desses pré-candidatos que estão indo pela oposição e, inclusive, ocuparam cargos no governo Geraldo Júlio, no governo Paulo, partidos que continuam ocupando cargos na gestão de Geraldo Júlio e ocupam no governo Paulo Câmara, né, eles precisam justificar para o cidadão que paga imposto e que quer ver uma boa obra acontecendo no seu estado, na sua cidade, né, porque o oportunismo, né, buscou fazer isso. Então, a gente tem que também fazer essas cobranças. A gente tem que fazer essas lembranças para que as pessoas saibam de quem é o defeito, de quem passou 7 anos e meio ali e disse, fulano, tu tem um orçamento na tua pasta para fazer isso. O que é que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa não fez nada? Então, a gente precisa cobrar aquela pessoa, né, ineficiente, que passou 7 anos e meio e não conseguiu fazer nada para melhorar a situação do povo do Recife. Isso é fato. Isso a gente tem que colocar na mesa. A gente precisa dizer, a gente precisa informar. Né? Ou seja, transparência, todo mundo fala de portal transparência, a pessoa também tem que ser transparente. Tem que dizer o que é que eu fiz e o que é que eu estou disposto a fazer. Se a pessoa tem capacidade para fazer, porque se não fez é porque não tinha capacidade. E vai, de repente, dizer que tem capacidade para aquilo. Então, a gente precisa também analisar esses pontos. Quem foi secretário de Geraldo e foi ineficiente, de repente, não, olha, eu quero ser candidato a prefeito, agora eu quero ser para quê? Era isso que Eduardo perguntava muito. Todo mundo quer ser isso, mas quer ser isso para fazer o quê? Então, a gente precisa também repetir essa mesma pergunta. Se não foi eficiente e não fez aquilo, quer ser candidato para também não fazer?
Então, deputado,
é importante lembrar isso.
Deputado, quem foi secretário de Geraldo que não foi eficiente?
Bom, primeiro tenho que saber quem serão candidatos de fato, até o final.
A pergunta é quem não foi eficiente,
gente,
só para a gente saber.
Olha, veja só. Desses que estão aí, teve como secretário do prefeito Geraldo Júlio o meu colega, que é deputado na Assembleia, Alberto Feitosa. Teve como líder do governo na Câmara o líder da oposição na Assembleia, o que era vereador Marco Aurélio, hoje é deputado. Ele era líder do governo, tinha cargos na prefeitura. Então, eles se viram ao governo Geraldo e hoje são pré-candidatos contra ele. Estou citando dois. É, e tem outros que você citou aí, os partidos que desejam lançar candidatos. Então, eu coloco na mesa, Brito e Denis, esses ingredientes, que as pessoas não são mais inocentes. As pessoas têm inteligência para entender, separar o joio do trigo. Então, é hora de a gente ficar lembrando isso. É hora de a gente ficar lembrando trajetórias. É hora de a gente ficar lembrando, né, quem pôde fazer e quem não soube fazer.
Quero mais uma vez agradecer ao deputado Aloysio Lessa, né, sempre nos atendendo aqui na Folha FM. Deputado, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima vez.
Denis, eu quero agradecer mais uma vez à Rádio Folha por me convidar para isso, agradecer a Carlos Brito. Infelizmente o tempo é curto, infelizmente.
Carlos Brito, muito obrigado. Foi muito bom ter você nessa entrevista e até uma próxima, se Deus quiser.
Denis, que Deus possa abençoar a sua caminhada, bem como os meus colegas de trabalho aqui do Grupo Folha, dizer a cada ouvinte que a gente continua na missão de informar, o que o cidadão possa ser nosso foco e possa estar informado em primeiro lugar. Muito obrigado pela oportunidade, a você e todos da Folha.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.